Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário lamenta onda de violência nas manifestações populares.
Câmara retoma discussões sobre o Plano Nacional de Educação.
Deputados elencam obras voltadas ao desenvolvimento regional.
No último fim de semana, Padre Tom, do PT, esteve em Guajará-Mirim, no norte de Rondônia. A visita, segundo o parlamentar, teve por objetivo acompanhar a entrega de 2 caminhões caçamba à prefeitura e de 1 veículo para o conselho tutelar do município.
Padre Tom também visitou as obras da BR-425 que liga Guajará-Mirim a Porto Velho. Ao elogiar o avanço da construção, o deputado garantiu que a rodovia vai ser entregue em breve à população rondoniense.
Em visita a vários municípios do oeste paraense, Zé Geraldo do PT exaltou o investimento federal em OBDOS. Na visão do deputado, as obras que estão sendo realizadas no município vão melhorar a qualidade de vida da população.
Zé Geraldo informou que apenas para o abastecimento de água estão sendo aplicados mais de 7 milhões de reais. O deputado garantiu que a obra vai solucionar o problema de distribuição e de tratamento de água em toda a região.
Está previsto para abril o início das obras do anel viário de Candeias, na Bahia. Ao celebrar a autorização para a construção da rodovia, Paulo Magalhães, do PSD, acreditou a obra como fundamental para a logística da região.
Ao considerar que a área já possui um tráfego intenso, Paulo Magalhães argumentou que o desenvolvimento da região vai aumentar ainda mais o volume de veículos. Além disso, o deputado sustentou que a obra vai beneficiar cerca de 175 mil habitantes locais.
Satisfeita com o cenário econômico do Amapá, Janete Capiberibe, do PSB, informou que o governo do estado investiu mais de 30% dos recursos disponíveis em vários setores importantes para a população.
De acordo com a parlamentar, o governo está criando programas específicos para a juventude, como o Onda Jovem, que pretende ampliar a escolaridade e já atende 7 mil jovens com bolsas de R$120. Janete Capiberibe ressaltou ainda a importância do passe estudantil, que está beneficiando mais de 10 mil alunos.
O Centro Industrial do Ceará lançou ontem o livro Integra Brasil, Fórum Nordeste no Brasil e no Mundo. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, explicou que a iniciativa visa fortalecer a participação do Nordeste no PIB nacional.
Raimundo Gomes de Matos argumentou que, embora possua 30% da população brasileira, o Nordeste é responsável por apenas 12% da produção de riquezas no país. Os índices, para o deputado, não são suficientes para desenvolver a região.
O município de Araucária comemora hoje 124 anos de emancipação administrativa. Ao exaltar a importância da cidade no cenário econômico do Paraná, Rosane Ferreira, do PV, informou que a Araucária possui o terceiro maior PIB do estado.
Rosane Ferreira atribuiu a força financeira de Araucária à instalação de importantes indústrias no município, como a refinaria da Petrobras e siderúrgicas. O potencial industrial para a deputada contribui para o desenvolvimento da região.
A cidade cearense de Forquilha completou 29 anos de emancipação político-administrativa. Ao registrar a data, Genesias Noronha, do SDD, parabenizou a administração municipal pelo trabalho feito em prol do desenvolvimento da cidade.
Wellington Prado, do PT, criticou os serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. O parlamentar denunciou que a empresa tem jogado resíduos de esgoto em rios e lagos.
Está para ser votada na Câmara a proposta que prorroga por mais 50 anos os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Carlos Souza, do PSD, espera que o governo federal cumpra o compromisso com a população amazonense de melhorar o desenvolvimento econômico da região norte.
O sistema elétrico brasileiro sofreu alterações até 2001, quando a população experimentou apagões e o crescimento econômico do país foi afetado. Na avaliação de Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, as mudanças favoreceram a privatização de estatais que eram responsáveis pela geração e transmissão da energia.
Entretanto, nos últimos anos, de acordo com palavras de Fernando Ferro, houve grandes investimentos do governo federal no sentido de aumentar a produção de energia elétrica no país e na manutenção e qualificação do sistema. O parlamentar assegurou que hoje o Brasil não corre risco de racionamento de energia.
Os deputados analisam proposta que impede a cobrança da tarifa de saneamento básico quando não há rede coletora de esgoto na localidade.
Levantamento revela que muitas concessionárias cobram taxas conjuntas de água e esgoto, mesmo disponibilizando apenas a distribuição de água.
A repórter Renata Torres traz um resumo sobre o projeto que está começando a tramitar pelas comissões técnicas da Casa.
Projeto em análise na Câmara dos Deputados proíbe que empresas de saneamento básico cobrem tarifas conjuntas de água e esgoto em locais onde não exista rede coletora de esgoto. Dos 5.570 municípios brasileiros, 82% possuem rede de água, mas apenas 50% têm acesso à coleta de esgoto. Apesar disso, de acordo com o autor do projeto, deputado Major Fábio, do PROS da Paraíba, em diversos municípios, a tarifa de esgotamento sanitário é cobrada em conjunto com a tarifa de abastecimento de água, mesmo dos usuários sem acesso à rede coletora. Atualmente, a Lei de Saneamento Básico permite que os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário sejam cobrados individualmente ou em conjunto, mas não deixa clara a proibição de cobrança onde não exista um dos serviços. A proposta também garante ao usuário o direito de receber em dobro o valor pago indevidamente pelo serviço não prestado. O projeto tem que ser analisado por três comissões da Câmara. A primeira delas vai ser a de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Transportes.
Está em análise na Câmara projeto que pretende fixar um preço máximo para as tarifas aéreas e programas de milhagens. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, autor da matéria, mostrou preocupação com os preços estabelecidos pelas companhias, principalmente em datas festivas.
O projeto cria um teto para a variação das tarifas. Além disso, as empresas deverão informar à Agência Nacional de Aviação Civil, em até 30 dias, os preços que serão praticados por elas no período subsequente. Para Arnaldo Jordi, a medida vai ajudar a coibir qualquer prática excessiva das companhias aéreas.
Agricultura.
Julgamento do Supremo Tribunal Federal no ano passado determinou a reedição de portaria que regulamenta as demarcações de terras indígenas. O STF também decidiu que as reservas já criadas não poderão ser ampliadas. Para Luiz Carlos Reis, do PP, gaúcho, a matéria vai ajudar a melhorar a vida dos agricultores.
No entanto, Luiz Carlos Reis criticou outro despacho do Poder Executivo que determina que a Consultoria Geral da União e a Secretaria Geral de Contencioso analisem a adequação das demarcações. De acordo com o deputado, a nova portaria vai permitir ampliação de reservas.
Milhares de trabalhadores rurais sem terra estão em Brasília para participar do 6º Congresso Nacional do MST, que será realizado até o dia 14 de fevereiro. A Mauri Teixeira, do PT Baiano, destacou que entre as reivindicações da categoria está a retomada da reforma agrária.
A Mauri Teixeira observou que enquanto o Brasil privilegiar o latifúndio, a monocultura e o uso de agrotóxicos em detrimento da produção nas pequenas propriedades, o país terá que lidar com a exclusão dos trabalhadores rurais.
Está em andamento a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que institui um grupo de estudo para o desmembramento dos técnicos do sistema CONFEA-CREA. Na visão de Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, o sistema atual exclui a participação dos técnicos agrícolas no gerenciamento do setor.
Segundo explicou Giovanni Cherini, os técnicos não podem ser votados para administrar o sistema e nem participar de grupos de trabalho. Para o deputado, a criação de um conselho próprio é essencial para dar poder e voz à classe.
Saúde.
Ao longo do primeiro semestre, os deputados voltam a debater o atendimento às pessoas portadoras de transtornos mentais.
Relatório sobre o tema, elaborado por um grupo de trabalho, deve ser apresentado em maio, por ocasião do Dia Mundial de Luta Antimanicomial.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a questão.
Deputados preparam seminários sobre saúde mental e adiam para maio a apresentação do relatório sobre política antimanicomial. O tema é tratado por um grupo de trabalho da Comissão de Seguridade Social da Câmara. A intenção é aprimorar o atendimento às pessoas portadoras de transtornos mentais. O relatório seria divulgado em fevereiro, mas a coordenadora do grupo, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, quer realizar antes um amplo seminário para debater o assunto. O texto será divulgado próximo ao Dia Mundial de Luta Antimanicomial, em 18 de maio. Cocai adiantou dois pontos que vão constar do relatório.
É preciso que o país não permita a internação compulsória sem a avaliação de um profissional de saúde. Passamos, portanto, uma série de sugestões do ponto de vista legislativo também, para além de uma série de recomendações do Poder Executivo. Uma delas é que se acelere realmente a implementação do serviço substitutivo.
Em 2001, a chamada reforma psiquiátrica instituiu um novo modelo assistencial em saúde mental, marcado pela substituição dos antigos manicômios por uma rede de atenção psicossocial, os CAPs. Hoje o país conta com cerca de 2 mil CAPs, número insuficiente para atender a estimativa de 20 milhões de pessoas com distúrbio mental, dos quais 5 milhões em estado grave. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
A morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Elídio de Andrade, foi motivo de análise de Simão Cecim, do PP Fluminense. De acordo com o deputado, o crime contra o profissional deixou a sociedade brasileira indignada.
Ao se solidarizar com a família de Santiago, Simão Cecim exaltou a dedicação do cinegrafista ao trabalho. De acordo com o parlamentar, o funcionário da Bandeirantes era um dos profissionais mais respeitados do meio.
Ao lembrar as manifestações pacíficas ocorridas no ano passado, Ângelo Aguinolin, do PDT do Tocantins, afirmou que os protestos eram legítimos e demonstravam a insatisfação da sociedade com a ineficiência de serviços públicos estratégicos, principalmente nos setores de transporte, educação e saúde.
Mas Ângelo Aguinolin lamentou que as mobilizações de rua tenham sido marcadas de forma negativa com a morte do repórter cinematográfico Santiago Andrade, que faleceu depois de ser atingido por um rojão durante protestos realizados no Rio de Janeiro.
Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, criticou a atuação do movimento Black Bloc nas manifestações de rua em todo o país. Para o deputado, o movimento só é organizado para promover baderna, tumulto e a depredação do patrimônio público e privado.
O deputado comparou os Black Blocs a grupos que promovem ataques terroristas e que já mataram milhares de pessoas. Jesus Rodrigues rechaçou a covardia dos manifestantes ligados ao grupo que, segundo ele, não tem coragem de assumir uma posição política e apresentar suas reivindicações.
Consternado com a morte do cinegrafista Santiago Andrade, Paulo Dernei Avelino, do DEM do Amazonas, cobrou do Congresso Nacional a aprovação de projeto que tipifica o crime para atos terroristas.
Na opinião de Paulo Dernei Avelino, é preciso fazer com que o Estado Democrático de Direito se imponha para acabar com a onda de violência. O deputado criticou o que considera uma falta de empenho do governo federal em solucionar os problemas da desigualdade social brasileira.
Ao lamentar a morte do cinegrafista Santiago Andrade, José Stedler, do PSB do Rio Grande do Sul, divulgou que mais de 5 mil pessoas foram mutiladas por fogos de artifício, segundo dados do Instituto Médico Legal.
Para tentar acabar com o problema, José Stedler apresentou o projeto que proíbe a venda de fogos de artifício para pessoas físicas. Além dos riscos de utilização, O parlamentar ressaltou que o produto prejudica também os animais de estimação com o barulho.
Recentemente, o Maranhão ganhou as manchetes de jornais sobre as ondas de violência nos presídios do estado, com registro de mais de 50 mortes de detentos. Francisco Escorce, do PMDB, repudiou as críticas da oposição e da mídia sobre os problemas do estado.
Francisco Escorce afirmou que hoje vários estados brasileiros apresentam também problemas de segurança pública, em especial a segurança presidiária. Ele lamentou que o Brasil esteja perdendo a batalha para o crime organizado e cobrou soluções rápidas para resolver os problemas do país.
Preocupado com o aumento da violência no país, Major Fábio do PROS afirmou que a capital paraibana, João Pessoa, é considerada a 10ª cidade mais violenta do mundo. Segundo o parlamentar, a população brasileira está passando por uma fase de insegurança geral.
Na opinião de Major Fábio, é preciso declarar guerra aos criminosos, mas para isso é necessário dar condições a todos os policiais do país. O parlamentar voltou a cobrar do Congresso a aprovação do segundo turno da PEC 300, que cria um piso nacional a bombeiros e policiais civis e militares.
Eleições.
Para Marcos Pestano, do PSDB Mineiro, a política é a arte de tornar possível o necessário para promover o desenvolvimento do país. Por isso, o deputado destacou que 2014 é um ano de decisões importantes para a escolha de nomes capacitados que possam implementar uma agenda positiva para o Brasil.
Marcos Pestano criticou a atual gestão federal, argumentando que as políticas sociais implantadas são insuficientes para vencer as desigualdades. Além disso, ele protestou contra os índices de crescimento econômico e a desindustrialização, a tentativa de inibir a liberdade de imprensa e os ataques ao poder judiciário.
O PT comemorou ontem 34 anos de fundação. Assis Carvalho, do Piauí, exaltou a história e a luta democrática do partido desde o período de redemocratização do país.
Assis Carvalho parabenizou ainda os integrantes da legenda. Segundo o deputado, desde sua fundação, o PT teve participação nos principais momentos políticos da história nacional.
Justiça.
A revista Época circulou no Rio de Janeiro com reportagem que aponta Antony Garotinho, do PR, como responsável por desacreditar a política de pacificação das favelas por meio das UPPs. O deputado classificou a matéria como vergonhosa, covarde e uma antecipação da campanha eleitoral.
Antony Garotinho anunciou que vai entrar na justiça para estabelecer a verdade sobre os fatos e defender sua honra. Ele ainda pediu a votação do projeto de lei que dá mais rapidez aos processos que garantem o direito de resposta em casos de calúnia e difamação.
Cultura.
A Unesco concedeu na semana passada o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade ao frevo, ritmo genuinamente pernambucano. O frevo surgiu no final do século XIX como forma de expressão popular nas cidades, segundo lembrou Severino Ninho, do PSB.
Para comemorar o título, Recife inaugurou no último domingo um centro cultural de referência de projetos e atividades que buscam a valorização do frevo. Para Severino Ninho, o empreendimento vai ajudar não só na parte cultural do estado, como também a aumentar o turismo na região.
Educação.
A proposta com as metas da educação brasileira para a próxima década deve ser votada na comissão especial até o dia 12 de março. Depois disso, o Plano Nacional de Educação segue para o plenário.
O PNE foi aprovado pela Câmara no final de 2012. O Senado fez algumas alterações no texto que voltou para análise dos deputados.
Saiba mais sobre as mudanças na reportagem de Carla Alessandra.
Entre as alterações feitas no Senado, está a retirada da meta que previa que em 10 anos, 40% das novas matrículas seriam em instituições públicas de ensino superior. Outro ponto alterado amplia para 10 anos o prazo para que 100% das crianças estejam alfabetizadas aos 8 anos de idade. Na proposta original, o prazo era de 5 anos. Os senadores também ampliaram para 10 anos o prazo para que as escolas adotem a gestão democrática, 8 anos a mais que na proposta da Câmara. O presidente da comissão, deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, informou que vai entregar aos membros da comissão um quadro comparativo entre o projeto aprovado na Câmara e o do Senado, como forma de dar mais celeridade ao trabalho.
A minha ideia, mas é pessoal, não submeti ainda ao conjunto dos deputados, é de fazer um movimento muito enxuto, muito rápido, para que o mais breve possível nós tenhamos aí o PNE à disposição da educação e da sociedade brasileira.
O Plano Nacional de Educação é válido por 10 anos e traz em seu texto diretrizes e metas com a metodologia que deve ser seguida para sua concretização. O texto prevê ainda formas de a sociedade cobrar e monitorar cada uma das conquistas previstas. Além disso, há estratégias específicas para a inclusão de minorias, como alunos com deficiência, indígenas, quilombolas, estudantes do campo e alunos em regime de liberdade assistida. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissões.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara realizou 71 reuniões, tendo à frente Edinho Beis, do PMDB catarinense. Ao fazer um balanço de sua gestão, o parlamentar destacou as 35 audiências públicas realizadas, que contaram com a participação de 11 ministros de Estado.
Ao agradecer os demais integrantes da comissão pela contribuição nos trabalhos, Edinho Beis destacou ainda o primeiro simpósio nacional sobre maioridade penal e o quarto seminário nacional de fiscalização e controle dos recursos públicos. Segundo ele, é necessário debater o aperfeiçoamento das políticas públicas.
Votação.
Os deputados aprovaram no início da ordem do dia moção de pesar pela morte do cinegrafista da Rede Bandeirantes ocorrida no Rio de Janeiro.
O plenário também aprovou o regime de urgência para analisar o projeto que acaba com a obrigatoriedade de aulas em simuladores de direção nos cursos de formação de motoristas.
A necessidade de que as autoescolas adquiram simuladores foi estabelecida em resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Com a aprovação da urgência, a proposta pode ser votada já na próxima semana.
Em sessão extraordinária, iniciada agora há pouco, os deputados retomaram as votações do texto do novo Código de Processo Civil. Ainda restam algumas emendas a serem apreciadas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma ótima noite a você.
Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.